Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Denis de Lima, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. É uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar para interagir com a gente através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb. E no youtube.com/radiocpt. Você pode também enviar sua dúvida para o nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. Anote aí nosso WhatsApp 519-9348-9360. Manda sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje, vamos estudar Mateus capítulo 25. Vamos ler junto? Pega sua Bíblia e vamos entrar na história da palavra. Mateus capítulo 25. Naquele dia, Jesus disse: "O reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: "O noivo está chegando, venham se encontrar com ele." Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: "Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando." "De jeito nenhum", responderam as moças ajuizadas. "O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar." Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: "Senhor, Senhor, nos deixe entrar!" O noivo respondeu: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês." E Jesus terminou dizendo: "Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora." Jesus continuou: "O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: "O senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com um pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: "O senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar." "Muito bem, empregado bom e fiel", disse o patrão. "Você foi fiel negociando com um pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo." Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: "Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o meu dinheiro, o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e separará todas as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estavam doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estavam com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estavam sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Aqui, até aqui, a palavra do Senhor. Essa sequência de parábolas ou de instruções aos discípulos vem antes da pré-conspiração dos líderes religiosos da época. Então, a gente tem que estar nesse contexto aqui. Vamos ao versículo 1. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. Essa parábola se centraliza na demora do Senhor, na vinda do Senhor, né? Mas em vez de fixar a atenção na má conduta dos servos, focaliza na obrigação de estar preparado. Quando ressoar o grito que anuncia a chegada do esposo, né? Então, preparado para a demora do noivo. Vai demorar. As noivas ou são ajuizadas ou são sem juízo, como aqueles que constroem sobre a rocha ou sobre a areia, que a gente viu lá no capítulo 7, versículo 24 e 27. O reino do céu será como? Será semelhante a, né? Então não é assim, mas será semelhante. Isso é uma referência à vinda do filho, chamada parousia. E aí Jesus desenrola e conta a parábola. Versículo 2 até versículo 5. Cinco moças eram sem juízo, cinco eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Primeiro, lamparinas na verdade são tochas. Segundo, a ideia do Messias como noivo vem lá do Antigo Testamento. Por exemplo, pode ler na sua Bíblia, Isaías, capítulo 54, versículo 5. Pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será o seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, o salvará, ou a salvará. Então Javé, ou Senhor Deus, é retratado como o marido do seu povo. Jesus, em suas parábolas, também se coloca no lugar de Javé, no lugar do Senhor Deus. João Batista também já tinha feito essa equação. Jesus é igual a Messias, que é igual a noivo. Tá? Sobre as moças, segundo os costumes de casamento da época, o noivo e alguns amigos vão até a casa da noiva e de lá, uma procissão pelas ruas, né, após anoitecer, vão até a casa do noivo. As 10 moças poderiam ser damas de honra, que ajudaram, estavam ajudando a noiva ali. Todos que participavam da procissão carregavam a sua própria tocha. Né? Então, os que não tinham sua lamparina, sua tocha, podiam ser arroaceiros, penetras ou até mesmo bandidos. As festividades, que podiam durar diversos dias, começariam formalmente na casa do noivo, depois de algumas celebrações e tal. Ditas essas coisas, mais um elemento, o óleo. O que é o óleo? O óleo é apenas um elemento de preparo. Ele não significa mais nada do que estar preparado. Tá? Esse é o contexto aqui. Estar preparado significa uma nova conduta, fé, perdão, etc. Decorrentes do arrependimento. Tem a ver com o crer. Tudo se liga ao crer ou não, confiar ou não no objeto certo e tudo. Dita nessas coisas, vamos continuar caminhando. Versículo 6 até o versículo 9. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. Então aqui, ó, meia-noite é um símbolo do auge, o pico do fim do mundo, do fim dos tempos, é isso que significa. O grito já é um efeito dramático na história. Então Jesus está contando uma história, então é um efeito dramático para prender a atenção também. E o óleo é a preparação, né? Você está preparado ou não. A preparação não pode ser compartilhada, não pode ser transferida. É isso aí, é isso que significa. Versículo 10 até o versículo 13. Então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo. O noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi trancada. Versículo 13. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Então, o vigiar não tem nada a ver aqui com estar dormindo, tá? Vigiar significa estar preparado, e é isso, vigiai. Vamos lá, essa foi a parábola das moças, vamos para a parábola dos talentos, dos empregados e tal. Essa parábola fala de fidelidade. Não é só estar pronto, mas também é frutificar os talentos confiados, na medida do seu valor. O talento era uma moeda que valia mais ou menos 6 mil francos ouro, uns 2 quilos de ouro. A gente pode ver os talentos como ações do reino. Então, nessas ações do reino estão o arrependimento, o perdão, a fé e a espera pela vinda do Filho do Homem. Então, a moeda do talento era uma quantidade grande de dinheiro. Versículo 14 e 15. Será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro. Então, no mundo antigo, os servos tinham considerável responsabilidade e autoridade. O homem, partindo em uma jornada, confia as suas posses em valores nas mãos de 3 empregados, quase parceiros, tipo sócios, assim. Então, eles deveriam compartilhar também futuramente uma parte do lucro. Essa é a ideia. Versículo 16 até o versículo 18. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com dinheiro. Versículo 18. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. O empregado saiu logo e pôs o dinheiro para trabalhar. Essa ideia. Assim ele foi fazer as coisas que tinham que ser feitas, né? A coisa é que os bons servos sentiram a responsabilidade da designação e foram trabalhar, confiaram no patrão, confiaram, creram, né? Já o servo sem vontade cavou um buraco e enterrou o dinheiro. Versículo 19 até o 30 agora. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. Começam aqui as prestações de contas depois de muito tempo, né? Então, a consumação do reino demorará muito. É essa a ideia. Os dois servos bons vão ter mais responsabilidade e alegria. Vão compartilhar as alegrias dos lucros investidos. Eles herdarão as coisas do patrão, herdarão o reino dos céus. É essa a ideia, herdarão o reino. O ponto da parábola é que o servo deve continuar a fazer as suas obrigações mesmo enquanto o Senhor não tá ali, né? Não está vendo, a gente não está vendo ele, pelo menos. Então, o talento representa esse relacionamento de confiança que o servo tem com o Senhor, que o Senhor tem com o servo, primeiramente. O que o terceiro servo fez foi desprezar a confiança que o Senhor tinha nele. Ele desprezou a confiança, quebrou a confiança, rejeitou o patrão. Uma questão de rejeição. Eu não quero, eu não aceito. Não é a fé. Por isso, o banimento da presença dele. Lágrimas e ranger de dentes. Isso é bem pesado e é verdadeiro. Tá? Vamos lá para a parte final, então. Versículo 31, 32. Jesus terminou dizendo, quando o Filho do Homem vier como rei. Agora, coloca o Filho do Homem, com os discípulos já visualizando o próprio Jesus nessa posição, Jesus como rei e juiz, se senta no trono, né? Todo mundo será julgado e haverá uma separação. Bons e os outros. Daí Jesus explica. Versículo 33 até o 46. Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou. Pula para o 40. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Né? Esse mais humilde dos irmãos é importante, ó. Provavelmente são os discípulos de Jesus, tá? Os 12 ali e tal. Jesus se identifica também com os pequeninos, de Mateus 18, versículo 10. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Aí também pode ser os estrangeiros, os pobres do reino, os desvalidos, os órfãos, os que têm menores condições, né? E também os gentios, que todo mundo tem que ouvir a palavra. Então, é isso aí. Os indignos são aqueles que não têm fé, que não se arrependeram e, por isso, não são também misericordiosos com o próximo, não têm os atos de misericórdia. Versículo 46. Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Castigo eterno aos que não se arrependeram, não confiaram no Filho do Homem. Os bons, não por mérito, isso é bem claro, não por mérito, vão para a vida eterna. E assim, a gente conclui essa beleza de discurso de Jesus e esse capítulo 25. Nesse programa, então, gente, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto eletrizante do capítulo 26 de Mateus. Crescendo em Cristo vai ao ar inédito, às 7 da manhã, reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a esse programa e outros no Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer estar com você aqui, estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço. Deus te abençoe agora e sempre. Amém. Até o próximo programa. Tchau.